e afeta a economia brasileira, afeta o emprego, você vai ter um aumento do desemprego, aí o dólar fica mais caro, isso impacta adicionalmente no preço do petróleo, o preço do petróleo impacta na gasolina, no querosene, no gás de cozinha e assim por diante, né? Então, a eleição, ela pode mudar de rumo ou se intensificar em seus aspectos se todo esse processo maluco do Trump redundar não apenas na inflação mais alta, mas numa recessão mundial.
Como um especialista, acredita que o Brasil tem maturidade para discutir nesse momento, para aprovar neste momento uma mudança no regime de trabalho conforme está sendo discutida?
Olha, maturidade para discutir, sim. Nós somos uma democracia plena, temos liberdade de imprensa, temos que discutir. Por outro lado, o que a gente vê é a demagogia, o populismo presidindo essa decisão que é grave para o país, não é? Se você olhar a jornada de trabalho, a escala de trabalho ao longo do século XIX para cá, ela foi diminuindo. Quem estudou história industrial da Inglaterra sabe que a jornada, né, os trabalhadores trabalhavam mais de 12 horas por dia. As mulheres trabalham 10, 12 horas por dia também. Então, com o aumento da produtividade, isto é, começou-se a produzir mais com os mesmos recursos, né? Isso foi possível, tornou-se possível negociações entre sindicatos e empresa no sentido de reduzir a escala de trabalho. Então, a escala de trabalho hoje, nos países ricos, vão de 35 a 42 horas por semana, né? Então, desculpa, a 35 a 40 horas por semana. Se o Brasil estivesse ganhando produtividade, é mais do que razoável, mais do que justo, repartir os frutos desses ganhos entre os empresários e os trabalhadores, como aconteceu no mundo rico do século XIX para cá, né? Sucede que o Brasil está com a produtividade estagnada, só tem um segmento brasileiro que gera produtividade, que é a agropecuária, mas onde está o menor contingente de trabalhadores. A indústria está com produtividade negativa. Então, sem produtividade, o fim da escala 6x1 se traduzirá automaticamente em custos. Custos para as empresas, custos para associações, custos para a sociedade. Isso tudo vai reduzir a produtividade. E a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Portanto, o Brasil vai experimentar um desastre, a meu ver, derivado da irresponsabilidade, da ignorância, né, de quem está lidando com isso de alguma forma, para tornar o Brasil menos produtivo, certo? E mais, outra coisa, estão dizendo que isso vai permitir que o trabalhador viva mais com a família, que ele não tenha que ter tantos dias para o trabalho de ônibus, mas ficar 2 horas no trânsito. Isso tudo é razoável. A pergunta é, será que o Brasil está, para usar essa palavra sua, Joana, com maturidade econômica suficiente para isso? Não está, né? Mesmo assim, a minha previsão é que essa demagogia, esse dano à economia brasileira e aos trabalhadores, não é? Os trabalhadores vão ser prejudicados se isso reduzir o ritmo de crescimento da economia, já vai gerar menos emprego, né? E outra coisa, estão dizendo que o trabalhador vai ficar mais com a família. Tudo indica que os trabalhadores de baixa renda que forem beneficiados com essa medida, eles vão aproveitar o dia a mais para buscar um bico, para trabalhar mais, para ganhar mais. E ele está justo, está correto em fazer isso e não ficar com a família. Ele não valoriza, né, como as pessoas de mais alta renda, ou esse convívio, né? Então, essa medida, ela é equivocada em qualquer ângulo que você possa imaginar. E ela vai cobrar um preço grande à economia brasileira. E só para concluir, eu ouço muita gente, leio, vejo muita gente, mas vocês economistas também diziam isso quando a escala de trabalho caiu de 44 para 40, quando veio o terceiro salário, e nada disso aconteceu. Na verdade, aconteceu. E aconteceu de forma silenciosa, através da produtividade. Não é à toa que essas medidas demagógicas adotadas por políticos de esquerda e direita no Brasil contribuíram para reduzir o ritmo de crescimento da economia brasileira. Hoje, nós estamos uma economia medíocre, uma economia que cresce menos de 2% ao ano. Nós vamos crescer, segundo os cálculos da tendência de que sou sócio, nós vamos crescer este ano 1,6%, 1,8%. Os Estados Unidos vão crescer 2,2%. Então, se você olhar os últimos 12 anos, a economia americana cresceu cumulativamente 36%, a brasileira 11%. Ou seja, nós estamos ficando para trás. Em vez de seguirmos para, vamos dizer, cumprir esse objetivo que todos nós temos, que é legítimo, de um dia nos tornarmos ricos, nós estamos ficando para trás. O Brasil já cresce menos do que Botsuana na África, já cresce menos do que a Costa Rica, já cresce menos do que países do leste europeu que saíram do comunismo, né? Então, realmente é uma contribuição negativa, desastrosa, irresponsável para a economia brasileira. Não tenho dúvida em afirmar isso.
Agora, 10 horas e 55 minutos. Diante do avanço da influenza, a palavra de ordem é ampliar a proteção. E uma das estratégias tem sido facilitar o acesso à vacina. A Letícia Benassi fala mais pra gente sobre isso.
Capitais brasileiras têm ampliado a vacinação contra a gripe aos fins de semana para alcançar quem não consegue se imunizar durante a semana. Em Belo Horizonte, por exemplo, 22 centros de saúde funcionaram de 8 da manhã às 5 da tarde com a aplicação da vacina contra a influenza para toda a população acima de 6 meses. A mobilização acontece em meio ao avanço dos casos de doenças respiratórias no país, antes mesmo da chegada oficial do inverno. Dados da Fiocruz e do Ministério da Saúde mostram aumento nas internações por síndrome respiratória aguda grave em vários estados brasileiros. Só neste ano, o Brasil já notificou mais de 57 mil casos da doença, com crescimento importante da circulação da influenza A. Em Belo Horizonte, a pressão sobre o sistema de saúde fez a prefeitura registrar mais de 100 mil atendimentos relacionados a doenças respiratórias apenas nos primeiros meses deste ano. A capital mineira também contabilizou dezenas de mortes por síndrome respiratória aguda grave e chegou a ampliar ações emergenciais de atendimento e vacinação. No Rio de Janeiro, a prefeitura informou que a cidade registrou mais de 1000 casos graves de influenza no ano passado, com mais de 140 mortes. E autoridades de saúde já alertam para o aumento antecipado da circulação do vírus em 2026. Já em São Paulo, o avanço das internações por gripe também preocupa. Dados nacionais apontam crescimento de mais de 90% nas hospitalizações por influenza em comparação com o mesmo período do ano passado. Cenário que levou estados e municípios a anteciparem campanhas e reforçarem os mutirões de vacinação. Além de Belo Horizonte, cidades como Campo Grande, Goiânia e São Paulo também adotaram estratégias especiais de vacinação aos fins de semana para ampliar a cobertura vacinal. A vacina é gratuita e segue disponível em postos de saúde de todo o país. Especialistas reforçam que a imunização continua sendo a principal forma de evitar casos graves, internações e mortes provocadas pela gripe.
10h57.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você,
para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
É isso mesmo, quem escuta sabe que Transamérica agora é TMC. O governo federal anunciou um bloqueio adicional de 20 bilhões de reais no orçamento de 2026. A Lívia Brás traz os detalhes dessa decisão.
Com a nova medida, o total de recursos bloqueados neste ano chega a 23 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo a equipe econômica, o bloqueio foi necessário para cumprir o limite de gastos previsto no arcabouço fiscal, que permite crescimento das despesas em até 2,5% acima da inflação. O governo disse que precisará abrir espaço no orçamento para acomodar o aumento de despesas obrigatórias. Entre os principais reajustes estão os gastos com o benefício de prestação continuada, o BPC, que tiveram um aumento de 14,1 bilhões de reais, além das despesas previdenciárias, com alta de 11,5 bilhões. Por outro lado, houve redução de 3 bilhões e 800 milhões de reais na previsão de gastos com pessoal e encargos sociais do funcionalismo público. Apesar do bloqueio, o relatório não prevê contingenciamento de recursos para cumprimento da meta fiscal. A projeção de superávit primário subiu de 3,5 para 4,1 bilhões de reais. Mas quando são incluídos os precatórios, que são aquelas dívidas da União reconhecidas pela Justiça, a estimativa passa a ser de déficit de 60 bilhões e 300 milhões de reais. Detalhamento dos cortes por ministérios e órgãos federais vai ser divulgado só no próximo dia 29, por meio de um decreto presidencial com os novos limites de gastos.
Agora 10h59. E você sabia que vários jogadores que vão disputar a Copa do Mundo já jogaram mais de 50 partidas essa temporada? Ou seja, eles chegam no torneio mais importante do planeta, no limite, e ainda precisam estar 100%. Como os preparadores físicos resolvem esse quebra-cabeça? A gente foi conversar com quem entende do assunto. O Valmir Cruz, que é coordenador de performance no Corinthians, abriu o jogo com os apresentadores do Link TMC, Mayara Bastianello e o Tomás Rafael, sobre como isso funciona na prática.
E eu já queria te perguntar do antes, o que que aconteceu com tanto atleta lesionado pré-Copa? Tomás, me ajuda a levantar os nomes aqui?
Rodrigo, Éder Militão, o próprio Neymar tá machucado de novo agora, né? Meu grande amigo Valmir Cruz, além do fantástico Estevão, que vai ser a grande baixa, Mayara.
Essa questão de contusão antes da Copa do Mundo é uma coisa normal, né? Nós tivemos aí, além desses nomes que o Tomás já falou, nós tivemos Romário, tivemos Emerson, e tivemos na Copa do Qatar de 22 o Benzema, que ficou fora, o Kanté, tivemos também o Mané. Então os atletas, eles se machucam muito exatamente pela essa informação que você passou: excesso de jogos. Então nós temos aí hoje muitos jogos, né? Nós temos o calendário recheado não só com os clubes, mas também com as seleções, que eles disputam as partidas, seja oficial ou data FIFA. Isso daí, com o tempo curto que você tem numa pré-temporada, isso falando de Brasil, né? Então o excesso de jogo, pouco tempo para se preparar, e a gente tem realmente esse grande problema dos atletas se machucarem, e principalmente na Europa, né? Final da temporada da Europa, o atleta já desgastado fisicamente, ele corre risco, sim, de se machucar, porque o futebol mudou muito, né? Hoje nós temos um futebol muito físico, então as partidas você tem muito mais sprint, muito mais intensidade, e a cobrança é muito grande por resultados. Isso realmente acarreta uma sobrecarga que o atleta muitas vezes não consegue suportar, e tem principalmente problemas de lesão muscular. Nós temos três tipos de lesão: lesão ligamentar, lesão traumática e a muscular. E a muscular é mais comum no futebol. E infelizmente esses atletas brasileiros, né, caso do Estevão, caso do Rodrigo, Militão, eles se machucaram praticamente na véspera da Copa do Mundo.
Valmir, muito bom falar contigo. O Valmir tem uma experiência assombrosa no futebol brasileiro, no futebol internacional também, já trabalhou em muitos outros países, foi campeão brasileiro no Palmeiras, campeão brasileiro no Corinthians. A minha pergunta para você, Valmir, que está no dia a dia do jogador, hoje como coordenador de performance, durante muitos anos como preparador físico, ali no dia a dia, no trabalho mecânico ali com os jogadores de repetição, quando vai chegando essa reta final de preparação para a Copa? Aqui no Brasil, tá? Lá no exterior nem sempre é possível, porque é a reta final dos campeonatos, é o final da temporada. Mas aqui, meio de temporada, muitas vezes jogos de um campeonato brasileiro longo, de pontos corridos, na prática, até combinado com preparadores físicos, determinados jogadores que têm chance de disputar a Copa modificam a sua carga de exercícios físicos, pensando na Copa?
Sim, Tomás. O que acontece muito é assim: primeiro, aquela expectativa de ter seu nome na relação dos convocados, né? Depois, você tem, como eu falei na vez anterior, excesso de jogos. Isso daí prejudica demais. Então, se faz necessário você controlar muito. Hoje está muito em moda, né, se falar controle de carga. Por quê? Tudo que você faz em excesso é controle de carga. Nós temos aí jogos seguidos, o deslocamento, nós temos a questão da recuperação, que diminui bastante. Você tem disputando 4, 5, estamos falando de equipes de elite do futebol brasileiro, 4, 5 torneios no ano, que seria o Brasileiro, o Paulista, Copa do Brasil, aí tem o Sul-Americano, Libertadores, aí você tem Recopa, Supercopa, aumentou demais o número de competições, né? Então, alguns atletas, sim, você tem que poupar, não só de treinamentos, mas principalmente de jogos, com esses deslocamentos enormes que a gente tem aqui no Brasil. Isso faz com que você tenha um planejamento diferenciado. Amém. Para determinados atletas.
Desculpa te interromper, a gente precisa encerrar em 20 segundos, mas se eu não fizer essa pergunta, os corintianos me matam. O Depay vai chegar bem na Copa e joga pelo Corinthians antes da Copa ainda?
Pergunta difícil. Precisa aguardar um pouquinho,
né? Ó, a internet até travou aqui.
Salvo pelo gongo e pelo travamento, pela travada da internet. Valmir Cruz, coordenador de performance do Corinthians. Obrigado.
Que honra.
Valeu, Valmir.
Obrigado, um abraço a todos.
Agora 11 horas 5 minutos. Vamos atualizar aqui as principais notícias do dia. Um acidente entre um ônibus e uma carreta no quilômetro 234 da BR-251, no norte de Minas, matou 8 pessoas e feriu 6 na madrugada deste domingo. A batida, que aconteceu de frente, foi por volta das 4h30, provocou incêndio nos dois veículos, que ficaram totalmente destruídos pelas chamas. A causa da morte do atleta de fisiculturismo Gabriel Gunley, de 22 anos, ainda está sendo apurada. Ele foi encontrado sem vida no sábado, no apartamento onde morava, na capital paulista. Gunley acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, compartilhando rotinas de treino e dieta com frequência. O atleta estava em fase de preparação para uma competição prevista para julho, em Curitiba. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, assinou neste sábado uma decisão em que afirma não identificar ilegalidade manifesta na prisão preventiva da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. O ministro analisou uma reclamação apresentada pela advogada de Deolane contra uma decisão de primeira instância. Deolane foi presa na última quinta-feira numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. As investigações apuram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma transportadora de cargas sob controle do PCC. A influenciadora nega as acusações. Uma aposta do Rio de Janeiro e outra do Ceará acertaram as 6 dezenas do concurso 3010 da Mega Sena, um especial de 30 anos da loteria. Cada uma vai receber 168 milhões de reais. Novo milionário do Rio de Janeiro fez uma aposta simples, marcou 6 números apenas e pagou R$6. A do Ceará foi um bolão de 100 cotas. Os números sorteados, excepcionalmente neste domingo, foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47. Olha só, está terminando o prazo para declarar o imposto de renda e um de cada 3 contribuintes ainda não acertaram as contas com o leão. Até o fim da tarde do sábado, a Receita Federal havia recebido cerca de 30 milhões de declarações. A expectativa é receber 44 milhões este ano. Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nas últimas semanas do prazo. Segundo a Receita Federal, 62,3% das declarações entregues até agora terão direito a receber restituição. 20,9% terão que pagar imposto de renda e 16,8% não têm imposto a pagar nem a receber. 11 horas 8 minutos, você fica agora com o Sobremesa.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobre.
Sabe?
Sobre tudo.
especial você que está sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Postar aquela fotinha antiga, marcar hashtag TBT. E se tem alguém que entende de TBT, é o mais velho daqui, né, Batichinha?
Exatamente, exatamente. Tivemos um TBT também com a Deolane. Ela já foi presa uma vez. E foi presa. E foi presa hoje de novo.
Genial, isso foi genial.
Caramba, muito bom. TBT da doutora Deolane. Ó, estamos com a imagem no nosso YouTube, TMC News BR. Por lá você comenta, deixa, né, o seu like, o seu joinha. Se inscreve no canal, @TMC News BR. Você quer que eu fale da enquete já, Lucas?
Por favor, Batista, convide o nosso ouvinte que nos ouve com seu ouvido para participar do nosso programinha de meu Deus. Vai.
Ó, o telefone é o Zap Zap da Alegria, 11 é o prefixo, 97221-1001. A pergunta de hoje é a seguinte: você tem algum ponto de vista polêmico?
Mini Ruth, traga o seu ponto de vista polêmico, vai.
Vários, né, gente? Eu sou uma pessoa polêmica, eu sou uma pessoa barraqueira, mas eu acho que atualmente as pessoas estão dando palco pra maluco, né?
Estão batendo palma pra maluco dançar.
Estão batendo palma pra maluco, estão sendo influenciadas por influenciadores que são uma porcaria.
Bota nome, eu quero nome, então vai.
Ah, gente, ficar apoiando Virgínia, ficar apoiando Deolane Bezerra, sabe? Ah, vai capinar um mato,
meu filho. Eu acho que isto é inveja sua. E a Virgínia, vamos falar pra verdade, a Virgínia é um sucesso. Nas redes sociais, mas é um sucesso.
É um sucesso. Ela posta coisa nada a ver.
Ela foi a primeira a colocar o horário de Brasília e o horário da cidade onde ela está.
Da Espanha, dos
Estados Unidos. Isto fez muita gente ser informado, saber que horas são.
Nossa, mudou minha vida. Não tenho relógio não, né, meu filho?
Tá vendo? Eu tenho um ponto de vista polêmico.
Por favor, Batista.
Sopa não é janta.
Concordo com você.
Não é janta.
Não é janta mesmo.
Não. Faz parte de uma dieta. Quem quiser seguir uma dieta, toma uma sopinha. Bom, se você tem algum ponto de vista polêmico, manda pra gente no WhatsApp 011 97221-1001. Eu quero muito saber se você vai ter coragem de escrever pra gente. Quem quiser pode escrever também no nosso YouTube, @TMC News BR. Inclusive, pra você que nos ouve com seu ouvido, no fone de ouvido, no carro, ou até mesmo no trabalho, no computador, você pode seguir a gente em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @TMC News BR. Agora, senhoras e senhores, eu vou pedir licença, porque o nosso convidado de honra, ele é, meus amigos e minhas amigas, um fenômeno. De verdade, ele é um show de espetáculo. Amigos, ele é cantor, compositor, dublador, apresentador, escritor, foi um dos primeiros a ter blog no site do UOL e está aqui conosco. Ele realmente é uma pessoa que eu tenho um fanatismo gigante. Sabe por quê? Porque eu aprendi a tocar violão com uma das suas músicas.
Olha!
Senhoras e senhores, vamos receber ele, o incrível cantor que fez muita gente acreditar na fórmula do amor, Léo Jardim! Boa tarde, Léo.
Ô, Léo, a gente tem aqui no programa, até pelo nome do programa,
eu já sei a resposta, não precisa nem fazer pergunta.
Ah, é?
Pudim de leite, aí mais um. Pudim de leite, com furinhos.
Não,
eu gosto também. Tá. Pudim de leite acima de todas as outras coisas. Mas o com furinho é o favorito. Eu sempre que eu escuto o programa todo dia, eu falo. Eu fico injuriado quando alguém não fala pudim de leite.
Eu estou. Não me faça tremer na base.
Tanto que eu já sabia o que vocês iam
perguntar. Aí, ó, tá vendo?
Eu estou muito lisonjeado. Quer dizer que Léo Jaime é um dos nossos ouvintes?
Exatamente.
Caramba, que incrível. Maior responsa.
Poetas da música brasileira. Eu fui no show dele agora recentemente, o The Cavern Club.
Isso, é isso.
Eu estive lá, espetacular.
E você então sabe que as músicas do Léo são músicas muito românticas.
Sim.
A Vida Não Presta, Fórmula do Amor, tantas outras. Inclusive, ele é uma pessoa muito apaixonada. Muito apaixonado. Ele, inclusive, escreveu uma música para uma tal de Solange.
Pode me explicar? Mas não é muito de amor essa música.
Não, que história é essa,
Solange? Essa música não é muito de amor. Oi! A cadeira baixou de repente.
Olha, erros acontecem, a gente vai mandar embora essa cadeira.
Você viu o tamanho agora?
Agora eu tô dizendo o tamanho, menino, aqui, ó. A cadeira baixou, mas eu vou me virar aqui. Solange era o nome da chefe.
Eu vou também abaixar a minha. Pra você que está nos ouvindo, pra você que está nos ouvindo.
A pessoa tá vendo a gente.
A nossa cadeira. Oi. Mandaram a cadeira boa pro estúdio novo. Deixaram a gente sem cadeira. Mas não tem problema não, que aqui a gente é radical. Aqui a gente é anos 80, Léo Jaime na veia. Léo, explica pra mim, por favor.
Solange.
Qual foi a música Solange?
Era o nome da chefe da censura da Polícia Federal. Então, tudo quanto é música minha, quando eu comecei a carreira, era proibida. Porque essa criatura tinha uma certa implicância comigo.
A gente tá falando lá dos anos 80,
é, exatamente. Da ditadura militar. 70, 80, comecei a compor e tal. E tudo quanto é música, quando eu comecei assim, como compositor primeiro, que outros artistas gravavam minhas músicas, não tocava no rádio porque era proibido. Então eu achava que de certa forma ia ser difícil fazer uma carreira sem ter música no rádio. E ela implicava comigo. Meu primeiro disco foi lacrado e proibido para menores de 18 anos.
Caramba!
Essa música, A Vida Não Presta, por exemplo, que você mencionou, nunca foi liberada pela censura.
Peraí, mas ela não diz nada. Ela tá falando.
Não, mas aí no começo dizia.
Ah.
Posso falar?
Por favor.
O nome da música era A Vida É Uma Bosta.
Tá.
Porque ela não gosta de mim. Pra rimar com ela não gosta Sim. de mim. Aí eu achei, depois que veio proibido, eu falei, pensando bem, é muito pesado pra uma letra que é uma letra mais ingênua, assim, né? Eu acho que eu vou mudar pra A Vida É Uma Aposta.
Tá.
Pra não ser tão negativo também, né? Pode dar certo, pode dar errado. Aí mudei, A Vida É Uma Aposta. Continuou proibido. Eu falei, agora eu desisto. Não vou mudar mais, não.
Ah.
E aí mudei na hora de gravar pra A Vida Não Presta. E até fiquei feliz quando a Fernanda, lá na hora da indicação pro Oscar, a vida presta.
Que incrível, que bacana.
Opa, a frase pegou, né?
Pô,
a mudança valeu a pena.
Nossa, muitos, muitos amigos falam, eu só tenho o Zé. Até hoje, essa
pois
é uma expressão,
é,
né?
O que você achava que era o Zé? Isso é a minha dúvida. Você
eu acreditava que era o porteiro, né?
Pois é, eu acho que o Zé era uma coisa aleatória, que cada um projetava uma coisa diferente.
Cada um,
Eu acho, na minha cabeça ali, eu abri o Leandro fazendo a música, que o Zé era um amigo genérico. Todo mundo tem um amigo Zé. Ah, o Zé. Todo mundo tem um Zé. Mas não é exatamente um amigo especial. É um amigo genérico, né? Mas teve gente que achava que era outra. Você achava que era o porteiro, né? Cara, eu fico curioso de saber. Qual é a sua opinião? Quem era o Zé?
Cara,
mande sua mensagem pra cá.
Por favor. Nossa. Você que está ouvindo, você acabou de ouvir Léo Jaime explicando como é que foi que surgiu Solange, que é uma música que eu amo. Foi a primeira música ali que eu consegui aprender no violão. Isso é uma coisa interessante, Mini Ruth? Eu fui ao show do Titãs, do Cabeça Dinossauro, no Circo Voador, no Rio de Janeiro.
Que legal, já fui no Circo Voador, é muito legal.
É uma delícia. E antes de começar o show do Titãs, Cabeça Dinossauro, tocou Solange. E eu fui com meu pai. E a... Desculpa, eu me emocionei, perdão. E aí, meu pai, ele é muito fã. Ama, Léo Jaime, ama Titãs. E aí ele falou... Tava tocando Solange, eu achei tão incrível a letra. E porque eu conheço a versão americana, So Lonely, que é do
Police.
E aí meu pai contou a história e eu achei isso tão fascinante. Eu fiquei tão encantado que eu quis aprender no violão. Como, inclusive, muitos que amam músicas de Léo Jaime. Que, inclusive, essa história da Fórmula do Amor... Ela fez muito sucesso na sua voz, mas ela também foi um ponto de partida pro Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, né?
É, porque era no meu disco, Fit, Kid Abelha. Eles foram tocar comigo no estúdio e a Paula cantou a música comigo. Então, originalmente, era do meu disco, mas um feat do Kid Abelha.
E você fica chateado?
Assim como Solange era um feat do Paralamas. Eu canto, o Paralamas faz a base, o Paralamas que toca.
E você fica chateado quando o povo acha que a música é do Kid Abelha?
Eu acho. Até porque eles têm uma outra gravação, mas mostram a minha e falam, essa música do Kid Abelha. Ah,
não.
A do Kid Abelha é outra.
É igual o povo, a molecada nova, mais nova, que acha que o Menina Veneno é do Zezé de Camargo e Luciano.
É.
Né? Mas é verdade.
Coitado do hit.
É verdade.
Mas olha, eu vou falar, isso acontece muito, porque, por exemplo, Gatinha Manhosa, o Erasmo falava, agora todo mundo, ele roubou essa música de mim, porque a Gatinha era dele, né, e eu gravei e ficou todo mundo achando que a música era minha. Mas o Rock da Cachorra, que era minha, todo mundo achava que era do Eduardo Dussek. Então, não compre, adote.
Muito bom. E troque seu cachorro por uma criança pobre.
Exatamente.
Ô, Léo, uma dúvida aqui. Eu tô na presença da Mini Ruth, que é uma mulher muito fofoqueira.
Eu adoro fofoca.
Ela é incrível, eu adoro. Você pode pensar na sua fofoca aí, se você quiser tirar.
Tá bom.
Eu vou tentar tirar a minha ali, tá?
Tá. Eu que quero participar daquela conversa, que é do... Você falou que sopa não é janta?
É.
Da mesma série de fruta na sobremesa.
Boa.
Eu tenho uma mais polêmica ainda.
Diga.
Eu não acredito em cachoeira.
Cachoeira?
Cachoeira pra mim é barulho com água gelada. Todo mundo acha que cachoeira vai dar energia, que renova. Eu vou num lugar incrível que tem uma cachoeira, eu vou uma criatura. Pega uma garrafa de água na geladeira, joga na cabeça com um copo de sol alto, leva o Hot Chili Peppers, vai dar a mesma energia.
Boa.
Eu não acredito
em... Vou me renovar. Aí vou trocar energia. Para de comer besteira que você vai trocar energia muito melhor.
Não, eu troco muito energia bom. De outro jeito, mas deixa pra lá.
E calma aí, menino.
Eu fiquei curioso agora.
Explana.
Batista, você que trabalha com rádio há 36 anos, o Batista Léo, inclusive, no início da carreira, ele anotava os pedidos. Você chegou a anotar alguns pedidos
de Léo Jaime? Muitas músicas de Léo Jaime. Ô, Léo, você falou que teve um disco censurado, né, por causa de letra de música e tal. O que que você acha desses funk proibidão hoje, então?
Olha, rapaz, eu não sou a favor de censura, né? Não sou a favor de censura. Mas eu acho que as coisas, quando são muito literais, elas perdem um pouco a graça. Minha opinião, tá?
Claro,
por exemplo, quando eu ouço, por exemplo, Namoras Assassinas, eu acho interessante, porque eu acho mais inteligente. Quando a coisa é muito literal assim, eu acho que não é uma questão de censurar ou não, é questão de você olhar e falar assim, será? Aqui pra nós, né? Eu acho que cada música no seu tempo e tal, mas eu acho que soca, soca, soca.
Você gravaria alguma música de funk?
Não.
A gente teve
uma versão. Eu acho divertido de escutar e tal, mas não...
Lá nos anos 2000, nós tivemos a versão do Se Ela Dança, Eu Danço, uma coisa mais acústica, que fez um sucesso, que até achavam que era o Caetano Veloso.
Eu cantaria Se Ela Dança, Eu Danço, por exemplo. Funk, sim. Eu gosto de funk, mas quando você está falando proibidão, assim, eu fico meio...
Não, tá bom, eu entendo, entendemos perfeitamente. Agora, eu queria tirar uma dúvida, porque Léo Jaime, ele poderia ter sido vocalista do Barão Vermelho.
Teve
isso. O que te fez recusar essa proposta e apresentar o Cazuza?
Amanhã eu vou contar no show.
Jura?
Será que eu dou um spoiler aqui agora?
Se você quiser. Senão a gente pode reforçar para vender mais ingressos, sendo que já deve estar lotado,
para
fazer sessão dupla.
Quem quiser saber melhor essa história, amanhã no Teatro Bradesco.
Então, ó, você...
Mas eu conto, dou um pequeno spoiler.
Por favor.
Cazuza e eu éramos amigos antes de a gente saber ou pensar que podia virar artista e... Enfim, eu já pensava, porque eu queria, né? Mas eu tinha só uma música gravada com a Marina Lima, que era uma parceria minha com ela, que era Eu Sou Uma Gata e Não Gosto de Água Fria. Aí eu fiz a música com o Tavinho Paz, ela fez o refrão, lançou e tal, e era minha primeira música tocando no rádio. Eu achava que podia ser que seria um começo, né? Já tem gente pedindo música pra mim e tal. E a gente era amigo, Cazuza e eu. Mas a gente não sabia o que ia ser quando crescesse. E aí, um dia, mostrando músicas novas pra ele, ele pegou o violão da minha mão e mostrou uma música que ele tinha feito. E essa música já era muito bem feita, muito madura, muito profissional. Eu falei, Caju, teu negócio é esse. E ele falou pra mim, se você contar pra alguém que eu fiz uma música, eu corto relações. Porque ele era filho de um dono de gravadora e ele achava que iam dizer que ele era filhinho de papai. Então ele não queria de jeito nenhum, ele ficou tentando ser ator, etc. E aí, a partir disso, acontece uma opção de coisas. E um dia ele vai parar no Barão Vermelho e eu conto amanhã os detalhes.
Olha só!
Eu irei amanhã o show, se você quiser, vá também. Inclusive, se você não quiser, vá do mesmo jeito. Porque, olha, poder acompanhar sucessos de uma carreira tão incrível quanto a do Léo Jaime não é pra qualquer um. Tá, então eu acho que você tem que ir amanhã no Teatro Bradesco, em São Paulo, na turnê Show Desplugado. É incrível. Inclusive, tem música nova, né, Léo? Você tá lançando uma música nova que é Eu Não Te
Amo. Essa
é
pra lançar aqui, de primeira mão.
Mentira.
Olha!
Inédita, nunca toquei em lugar nenhum, nunca mostrei em lugar nenhum. E se você quiser... Hoje a gente pode mostrar.
Olha aí.
Ele
vai mostrar.
Eu tô vivendo um sonho, assim. O Léo é o nosso ouvinte, tá trazendo música nova. Eu se é um sonho, por favor, não
me cortem. Não, eu não sou ouvinte como do programa anterior também.
Jura?
Aliás, semana passada eu mandei um áudio pra ele, tomei um esporro no ar.
Coitado.
Eu mandei um áudio falando, eles estavam comentando um jogo lá, Flamengo e Vitória, que é o Flamengo da porcaria. E depois eu mandei um áudio. Aí eles, pô, Léo Jaime aqui manda um áudio 1 minuto e 57 segundos. Aí mandei um outro, tá bom, desculpa, mandei de 17 segundos.
Você pode.
Eles estavam brigando um com o outro, eles estavam no maior clima ruim lá.
Você pode mandar quantos áudios você quiser pra gente, pro sobremesa.
E agora eu mando pra vocês.
Manda pra nós, 9 minutos, a gente bota.
Parei com vocês, hein?
Vamos.
Vamos então falar dessa música nova, Eu Não Te Amo. A gente tá falando de um dos maiores compositores e cantores e atores também. Léo Jaime já fez novela na Rede Globo, tá?
Não, olha que chique!
Até uma coisa que eu fiz, tem pouca gente novela. Sabe. É. Você assistiu Divertidamente?
Assisti. Eu sou a própria ansiedade.
Eu sou raiva!
Tá vendo?
Ai, que legal!
Gente! Tá vendo, cara? Léo Jaime é dublador e dublou um famoso personagem que já entrou aí pro Hall da Fama da Disney, que é a raiva do Divertidamente. Raiva,
Divertidamente é o filme que fez mais bilheteria e mais público no Brasil em todos os tempos.
Cara, que, você poderia fazer um pouquinho do raiva se não for lhe incomodar?
O que é que é pra falar aqui agora? Fala, você prefere ansiedade? Você não tem nada na cabeça.
Falando em raiva, o que que te deixa puto da vida?
Ai, gente que passa pelo acostamento no engarrafamento, eu fico com uma raiva, rapaz.
Dá raiva mesmo.
Não dá. E eu gente... fico com vontade de botar o carro meio no acostamento, meio na pista, só pra atrapalhar.
Boa. Inclusive, me dá raiva gente que fala assim: ah, não vou no show, não. Eu ouço o álbum em casa, eu vou ali na plataforma.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
O show é espetacular. E você vai no show do Léo Jaime, a gente conhece um monte de música, mas tem algumas que você não lembra, você fala: caramba, quantos hits esse cara tem, meu?
O Léo Jaime, ele foi fazer um show em Belo Horizonte. Sabe quantos ingressos ele vendeu,
menino? Quantos?
100 mil ingressos.
Gente do céu! 100
mil ingressos. Não é pra qualquer um, não,
menino. Não era um festival, não. Era um dia que só tinha o meu show.
É?
No Parque da Gameleira. Aí quando eles tinham 100 mil ingressos para vender, quando venderam todos, abriram as portas e deixaram quem quisesse entrar para não ter confusão, né?
O que mais deu dinheiro, Léo? É dublagem? Você ser ator, cantor?
Fazer de tudo.
É.
Eu acho que quando eu estabeleci para mim que eu podia ser jornalista, podia ser ator e podia ser músico, eu fiquei tendo oportunidades e, de certa forma, sendo bem sucedido nas três atividades. Então, quando uma coisa não está acontecendo, acontece a outra. Então, bom, eu acho que foi essa a solução.
Repetindo aqui, o Léo foi um dos primeiros a ter um blog no site UOL. Ele se meteu a escrever. E eu sei que você tomou porrada por conta disso. Crítica, né?
Ah, foi. Quando eu escrevia no Globo, até antes do blog, eu escrevia no Globo. E aí um dia me apareceu uma queixa-crime. 7 da manhã,
que
toca
isso?
Campainha em casa. Olha, amanhã o senhor esteja na delegacia, 1 da tarde. Aí eu falei com os amigos da redação. Falei, ó, apareceu aqui quem... pode apurar para mim algum jornalista ir na delegacia e saber o que estava acontecendo. Não, é o sindicato dos jornalistas que quer te tá querendo te prender porque dizendo que você exerce a profissão sem diploma.
Ah,
e aí eu fui para a delegacia e tava lá com uns 100 coleguinhas na porta. Eu falei, gente, semana passada eu lotei o Maracanãzinho, não tinha ninguém lá. Mas obrigado pela presença hoje. Aí... evidentemente não deu em nada, porque eles achavam que, como meus textos faziam sucesso no Globo, aí que eles queriam criar um exemplo, um caso exemplar, né? Mas ficou, na verdade, o caso exemplar, que a queixa-crime foi arquivada, porque entendeu-se que eu estava praticando, escrevendo sobre o que eu conhecia, que era cultura e comportamento. Sim. Então não dava para dizer, assim como Drauzio Varela escrever sobre medicina, ninguém pode dizer que ele está sendo um charlatão.
Com certeza. Boa, boa. Boníssimas palavras de Léo Jaime, senhoras e senhores. E agora, Batista, você que é o rei das interações.
Rei.
Rei. O nosso
rei.
Brincador favorito.
Rei dos games.
Por favor, faça um game com o Léo Jaime. Aproveite Léo Jaime, pelo amor de Deus.
É, claro. Na verdade, não é nem um game. Todo artista que vem aqui de renome, a gente coloca na barra de busca do Google o nome do artista e sempre o Google sugere várias coisas. Então a gente colocou o seguinte: Léo Jaime é pontinhos, pontinhos, pontinhos. E aí a gente quer confirmar com você. Tá certo?
Vamos lá.
Léo Jaime é?
É dançarino.
Sim.
Léo Jaime é fofo?
Não sei.
É fofinho. Léo Jaime é mimizento?
Não.
Léo Jaime
Eu sou chato, mimizento é chato, sou chato.
É. Léo Jaime é conservador?
Não.
Léo Jaime é ator?
Sim.
Léo Jaime é broxa?
Olha, eu posso falar uma coisa?
Por favor.
Pau duro não é obrigação, é merecimento. Dependendo da situação, eu sou.
O Zé fala a mesma coisa.
Ai, meu Deus do céu.
Léo Jaime é amigo do Porcaro?
Não sei, nunca vi, nunca comi. Como é que fala o negócio do Zeca Pagodinho? Do...
Nunca vi, nem comi, só falar.
Só nunca vi, nunca comi, só escuto falar.
Léo Jaime é mulherengo?
Olha, eu gosto de mulheres, mas eu gosto de homens também, eu gosto de pessoas. Eu acho que eu tenho mais amigas do que amigos. Mas eu acho que muita gente, por eu ter feito... Sete Vampiras e Conquistador Barato, que eram duas músicas de dois personagens mulherengos, as pessoas associam isso a mim, porque as duas músicas foram escritas a partir de roteiros de novela e roteiro de filme, mas são duas músicas do personagem que está pegando geral, e talvez tenha essa associação.
Faz mais,
mas eu sou casado há 22 anos, que Deus e muito bem casado. Sou tranquilão, nunca fui
finalmente
de boate, nunca fui de...
encontrou a fórmula do amor.
Exatamente.
Vive-se muito.
Demorei também, mas demorei. Então, quando você fica solteiro muito tempo, você aparece ao lado de muitas pessoas e Deus fala...
Normal.
Aparece uma namorada a cada 2 anos. Tá vendo? O cara tá pegando todo mundo.
Batista é assim. Léo Jaime é amigo do Cazuza?
Sim, muito.
Léo Jaime é da patota do Leblon?
Sim, mais de Ipanema, né? Eu era do posto 9 de Ipanema, mas frequentava o Baixo Leblon também.
Léo Jaime é autor da Fórmula do Amor?
Yes.
Léo Jaime é usuário da Lei Rouanet?
Nunca usei, mas já fiz peça de teatro que estavam inscritos, mas eu mesmo, pra mim, nunca usei.
Léo Jaime é a favor da taxa da rolha?
Eu acho que você tem todo o direito de cobrar a taxa da rolha e... que eu entendo, assim, o restaurante cobrar faz sentido, eu concordo. Porque se você está ali servindo a taça, não sei o quê, você está usando o serviço do restaurante, você pode dar uma gorjeta para o cara ou pagar a taxa da rolha. E acho também que se você tiver um certo prestígio, for um cidadão elegante, que trata bem os funcionários, chama pelo nome, etc., pode ser que eles aliviem a taxa de rolha para você.
Muito bom. Quando sai
sendo
notícia?
Sendo educado, às vezes acontece.
Quando sai notícia tipo essa do Ed Mota, né? Com a taxa da rolha, enfim. Você fica com uma vergonha alheia?
Fico. O que mais tem é vergonha alheia, viu? Nossa, tá muito na moda isso. Tá tendo muita saída vergonha alheia.
Falando em música, porque eu estou com o Léo Jaime aqui. Hoje nós teremos a grande honra de mostrar em primeira mão a você que nos ouve com seu ouvido para toda a Transamérica TMC, todo o país, inclusive, a nova música do Léo Jaime. Ele, compositor de sucesso, cantor de sucesso, lotou estádios. Inclusive, fizeram uma comparação agora aqui no YouTube. Disseram assim, ó, 100 mil ingressos que o Léo Jaime vendeu em BH. Não era um festival ou reunia números, artistas, não. Era somente o Léo Jaime vendendo 100 mil ingressos. Praticamente uma final de Libertadores no Morumbi, no início dos anos 90.
Não, isso nessa época era muito raro, porque se você pensar assim, festivais passaram a ser shows para grandes. Hoje não, os sertanejos fazem isso 3 vezes por semana, pessoal do axé, vários artistas fazem shows grandes assim. Mas nessa época era raro. Eu diria, quando eu fiz 100 mil pessoas, os Beatles não tinham feito nem os Rolling Stones.
Que demais!
Era,
enfim, que
era uma coisa muito surpreendente. Tinha o Live Aid, que tinha sido um. Sim, mas era um festival. Pensando em shows de um artista só, né? Era uma coisa rara.
Você acha que era mais fácil fazer sucesso antigamente ou agora na época do TikTok?
Era mais fácil antigamente. Era bem mais fácil. Apesar de ser um mundo mais... você pode gravar em casa, não precisa de um estúdio, de uma gravadora. Você pode gravar e colocar na rede e tudo. Mas são lançadas acho que 2 mil músicas por dia no Brasil. Uma música aparecer, quer dizer, pensa assim, 700 mil músicas por ano. Para aparecer uma música que seja um grande sucesso é muito difícil. Nessa época que eu comecei, acontecia assim, toda semana aparecia um artista novo fazendo sucesso. Mas era um por semana, então eram 52 artistas no ano. Era bacana, você podia conhecer todo mundo e conhecer tudo que estava rolando de novo. Hoje, com 200 mil músicas, 300 mil por ano, 700 mil, ninguém fica conhecendo nada profundamente, né?
Tem algum artista novo que o senhor gostaria de fazer um feat?
Tá falando um pouco a Marília Gabriela. A Marília Gabriela hoje tá impossível.
Eu queria ver ela fazendo a escalação. Ontem eu tava vendo a escalação da Suécia, tava achando ótimo. Queria uma escalação de um time árabe aí pra ver o que ela falando.
Vamos pedir.
Não tem Uzbequistão, não?
Ontem a gente fez do Uzbequistão.
Ah, já. Uberquistão, né? É o time do Uber!
Ô, Léo, a gente tá falando de música, falando de você, e eu quero realmente lembrar que hoje aqui no Sobremesa nós temos um presente. Léo Jaime trouxe sua nova música Eu Não Te Amo. Guarde esse nome, hein? Pra você depois comprar o álbum, baixar o álbum, baixar a música, ouvir no repeat Eu Não Te Amo, o novo sucesso de Léo Jaime, que se você me permitir, a gente pode lançar agora.
Agora.
Você quer?
Pra ser sucesso tem que lançar aqui.
Então vamos, muito obrigado. Vamos então ouvir juntos Eu Não Te Amo, o novo sucesso de Léo Jaime, tocado aqui na TMC. Solta o play, Cuca!
Não se esqueça, foi só uma fase estranha.
Quebrando um pouco o ritmo do programa, tá... não é?
Não, não, tá ótimo. Olha que música incrível.
Acaso,
aumenta um pouquinho, Cuca, pode aumentar.
Eu te chamar.
Que delícia.
Não entra numa.
Ô, Léo, essa música aqui me lembra bem no início dos anos 80, quando tinha um melody, assim, uma coisa mais gostosa.
É, essa música, ela é uma versão de uma música que foi tema daquele filme Proposta Indecente, lembra?
Claro, da Sandra
Demi
Bullock.
Demi Moore, perdão. Com o Robert Redford,
sim,
né?
Sim, claro.
E era a Chris Hynde do Pretenders cantando.
Sim.
É uma regravação de uma música dos anos 70, 69, eu acho, que era de uma banda chamada 10cc. Bem interessante, I'm Not In Love, é o original, né? Aí, vendo a letra, que é tão interessante, eu falei assim, eu acho que isso aqui é uma forma de declaração de amor que a gente não tá acostumado, que é o cara negando que não te amo, não sei o que, isso aí é só uma fase. É, e aí, no fim, ele fica...
Cara, mas é muito gostosa a música,
mostrando que ele tá com medo de revelar seus sentimentos.
Que bonito. Olha, aumenta mais um pouquinho, Coca. Sobe o som!
Sobe o som!
Fica frio.
Muito bom, muito bom mesmo. Recebendo hoje o ícone, o inigualável, o insubstituível, o indomável, Léo Jaime, senhoras e senhores.
Sim, sim, sim.
Ô, Léo,
a música que mais combina comigo, uma música que você fez, que no tempo de colégio, né, era a música que mais mexia comigo, é tipo, ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre.
Essa é a minha vida.
Isso aconteceu com você?
Óbvio.
É mesmo?
Óbvio. Bem que essa música é minha e do Herbert Viana, né? Mas era uma... Até tinha o Cazuza e eu tínhamos uma música que a gente zoava um ao outro. A gente fez junto, assim, de zoação. Eu, às vezes, quando não tinha o que comer, passava na casa dele e falava, cara, tô com fome. Ele, come, pobre! Ah, pobreza de espírito. E eu falava que ele tinha pobreza. É melhor ser pobre do que ter essa pobreza de espírito. Aí a gente ria e eu traçava lá um prato e a gente se divertia. Mas aí, essa história do tá duro e, né, querer sair com alguém, tá, mas você tá numa baixa autoestima, você não tem nem, não pode nem pagar um picolé pra criatura, né? Não, a moça tá querendo sair, mas ela tá só com aquela calcinha bege, que já foi branca um dia, ela não quer aparecer assim na frente do cara, aí não deu pra fazer a unha, o camarada assim, tem que chamar a mulher pra sair de ônibus, aí essa situação, ela é difícil pra quando você é adolescente e tá querendo emplacar, né? Mas aí você mistura a carência, tá duro no sentido subjetivo e objetivo, né?
Perfeito.
E aí você acaba fazendo uma música dessa.
No sentido direto e indireto.
Exato.
Por isso que hoje em dia a gente usa a frasinha duro dorme, hein? Duro dorme.
É verdade. Eu gostaria de...
A Sônia existiu?
Existiu.
Você cantou a música pra ela, ela vazou, foi
vazou.
Isso?
Vazou.
Como é que...
Santa Paula Yacht Club, lá na Kennedy. Né? Eu, assim, querendo emplacar o primeiro beijo, né? Bebê ainda. E aí tinha uma menina da Vila Olímpia, eu era do Brooklyn, né? Tinha uma menina da Vila Olímpia, chamada Sônia, que eu tentava chegar nela, mas eu era muito tímido, eu não sabia como. Aí tinha uma banda que tocava na domingueira lá do baile, tocava Sunny. Aí eu falei, opa, Sônia. Aí eu falei, vou pra casa e escrevi durante a semana uma letrinha de uma declaração, assim, pra uma Sônia. Aí na hora que a banda ia tocar, eu falei, vem aqui um minuto. Presta atenção aqui, ó. A banda vai tocar essa música aí, presta atenção. Aí desenrolei o papel no primeiro verso, Sônia. Lá. Ela já saiu andando, foi conversar com as amigas.
Filha da mãe.
Aí, quando eu tava compondo com o Leandro Verdial, que era meu parceiro nos 2015, ele falou, qual foi a primeira coisa que você escreveu? Eu falei, um fracasso retumbante. Que foi uma música pra uma menina que ela não ouviu nem o primeiro verso. Ele falou, você tinha que ter feito uma letra impactante. Eu falei, é verdade. E aí escrevemos uma letra impactante para uma declaração de amor. A gente com 18 anos. Eu tenho orgulho dessa música até hoje, porque eu acho que é uma declaração de amor muito sincera, né?
E você sente saudade dos amigos do João Penca e seus miquinhos adestrados?
De vez em quando eu estou com eles, a gente mantém a amizade, mais do que a amizade, a irmandade. Está aqui a Guaceira comigo, que eu fui padrinho de casamento dela com o Selvagem Big Abreu.
Sim.
E o Guaceira completou 40 anos, acho que a semana passada. Estamos juntos aí na vida, a vida inteira. Pra mim são irmãos.
Você chegou a escrever algumas músicas que pro Miquinhos Adestrados, mas quando foi a sua carreira solo, não teve uma briga, né? Vocês continuaram amigos.
Não, a primeira coisa que eu fiz depois de sair da banda foi produzir o primeiro disco deles.
Cara, você produziu pra eles, isso é muito legal.
É, eu queria seguir a carreira. Eles achavam, não, a gente, um disco só pra registrar, tá bom. E eu queria seguir em frente, né? E eles não tinham o mesmo ímpeto que eu, eles tinham faculdades, eles estavam em outro universo. E, de certa forma, eles topavam fazer um disco. E aí eu fui fazer o disco com eles, que era os maiores sucessos de João Penca e seus Miquinhos Adestrados. Mas eu não podia cantar porque eu estava convidado, eu estava contratado de uma outra gravadora. Eu produzi o disco e aí chamamos Ney Matogrosso para cantar Thelma e Once Again, que era Thelma, eu não sou gay.
Maravilhoso.
Foi, cara. Tocou no rádio.
Pô, Thelma, eu não sou gay, é um grande sucesso.
Exatamente. Nossa,
Lágrimas de Crocodilo também.
Também, os Popstar.
Popstar, nosso só sucesso. Você tá entendendo que Léo Jaime, além de fazer sucesso para ele, faz sucesso pros outros. Então você tem que ouvir a nova música dele. Daqui a pouco a gente vai botar de novo a nova música Eu Não Te Amo, o novo sucesso de Léo Jaime. Mas antes, tem uma interação com o Batista. Vai, Batistinha!
Olha só, a gente recebeu aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, não é mesmo?
Isso aí.
E a gente quer passar isso aqui pra você. Por exemplo, a Jaqueline Góes, ela disse, era muito difícil conseguir ir embora de um rolê com o Cazuza.
Muito difícil. Cazuza era muito chato quando tava bêbado. Aí, vambora, chega. Não, chega nada, meu Deus. Aquela energia sem fim. Criatura, eu tô com sono. Aí, lá no Guanabara, por exemplo, os caras um dia pegaram o meu telefone, porque quando o Cazuza se recusava a ir embora, porque tinha esse negócio.
Guanabara é a pizzaria no Rio de Janeiro. Guanabara.
Fechou. 5 da manhã, todo mundo dobrou a mesa, o Cazuza tá na mesa. Eu não vou sair daqui. E aí, Léo, vem buscar ele aqui, que ele já tá dormindo na mesa. Aí eu ia lá buscar. Era esse tipo de coisa.
O Nando Moraes, ele mandou o seguinte: a minha esposa é sua fã. A primeira vez que a gente se beijou, tava tocando Gatinha Manhosa.
Uhum. Olha, eu vi um casal que tá casado até hoje também. O primeiro beijo deles foi num show meu. E eles estavam, na hora que eu toquei Gatinha Manhosa, vi, rolou. Eles estavam saindo. Sim, um date. E aí na Gatinha Manhosa rolou e estão juntos até hoje. Então, esse casal aí deve estar também, porque essa música dá sorte.
Olha.
Paulo Messias, tocar violão é mais eficiente com a mulherada que ser bonito?
Olha, eu não sei porque eu nunca fui bonito, mas tocar violão deu certo.
Era assim, né? O Jaime sempre foi um galã.
Eu acho que assim, como eu sempre fui encabulado, eu esperava que as meninas chegassem em mim, porque eu não tinha menor traquejo para me aproximar e tal, e soltar uma conversa. O máximo que eu soltei um dia foi assim, já achando que a menina tinha certeza que ela tava afim. Eu falei, e aí, quer ir lá em casa tomar alguma coisa? Ela falou, o quê? Eu falei, é um banho.
O Carlos Lemos, ele disse o seguinte, queria te conhecer, Léo, te acho um ursão desde a época do programa Amor e Sexo.
Sou casada, assanhada.
O Chico Nunes, ele mandou, uma vez eu virei uma garrafa toda de refrigerante, 2 litros, e arrotei o refrão de Fórmula do Amor.
Caramba!
Você vê? Porra, né?
Que bom, é enorme o refrão, criatura.
Você viu?
Deus a Deus, como é que faz isso?
Não faça isso.
Chama ele pra fazer aquele sobremesa um dia, eu ia querer ouvir isso.
Caio Silva, Léo Jaime já foi símbolo sexual. Será que ele faria um OnlyFans hoje?
Quanto paga? Gente, eu não falo muito da minha vida íntima. Imagina mostrar a intimidade, né?
Imagina, é verdade. Você é uma pessoa muito, muito reservada. Sempre foi assim, né, Léo? Você só ia lá, fazia os shows, nunca se envolveu em polêmica, não enfrenta nada, gosto, né?
Não gosto muito da chacrinha, não.
Mas já passou algum perrengue? Você que teve vários parceiros, né? Como Cazuza, Herbert Viana. Você já passou algum perrengue com eles, assim, que você fala, meu Deus, eu não acredito que eu passei isso?
Que tipo de perrengue?
Qualquer tipo.
Aquele tipo de perrengue que o Herbert vira pra você e fala assim: Léo, vamos em tal lugar que eu descobri que lá...
Com o Herbert eu passei o perrengue.
Qual?
Primeira vez que ele tomou isso, ele devia ter uns 23 anos, assim. A gente estava em Paris. Eu falei, você tem que provar um vinho. Ele não tomava de jeito nenhum. Aí tomou um... Era Beaujolais Nouveau, que era um vinho vagabundo, né? Assim, ele tomou um copo de Beaujolais e ficou doidão. Aí resolveu mijar no metrô.
Ai, não!
Não dá, eu vou esperar. E aí mijou no metrô no Paris. Ainda bem que era tarde, ninguém viu. Ai, e a gente não foi preso. Olha, se ele souber que eu contei isso, ele vai ficar chateado.
Amigos e amigas, vamos então agora ouvir um novo sucesso de Léo Jaime. Vamos ouvir juntos aqui, em primeiríssima mão, a música Eu Não Te Amo. Por favor, você que gosta de um bom som, uma boa música, ouça e já vá procurar ela nas plataformas sociais, nas redes sociais, nas plataformas. Procure pra ouvir Eu Não Te Amo. Vamos ouvir junto. Sobe o som, Cuca, vai!
Não faça drama, não fale pra ninguém.
O ritmo, tudo muito incrível, Léo. Impressionante, de verdade. É, e engraçado, sua voz não mudou nada, né? De lá pra cá não mudou nada.
A minha voz continua mesmo, mas os meus cabelos.
Aumenta o som, Cuca, vamos ouvir. Eu Não Te Amo, vai!
Pra devolver, você já sabe, não tem valor.
Delícia.
Eu gosto muito dessa música, então...
Nós aqui da Transamérica, do grupo Transamérica TMC, houve uma mudança, né? Nós agora somos TMC e agora temos esse Hard News, All News Day. Então, todo dia a gente tá aqui trazendo notícias de uma maneira, claro, muito boa pra você que gosta de se sentir ser bem informado. E aí, algumas pessoas falam assim, ai, cadê a música, tal? Tem música. Tem Léo Jaime aqui conosco, tá, senhoras e senhores. E ó... A gente precisa, infelizmente, dar tchau pro Léo Jaime. Antes da gente se despedir, eu gostaria de te homenagear, porque acabou de aparecer aqui um break news. Parece que houve uma convocação e a gente tem mais uma lista de convocação. Por favor, vamos então para a convocação da Coreia do Sul, senhoras e senhores.
Aí.
Vamos lá, Mini Ruth traz com exclusividade a convocação dos outros times. Vai, Mini Ruth, traga.
É o Kim Seung-gil, o Kim
Perdão, repita.
Kim Moon-yeon, o Lee Dong-hyung,
Dong-dong é bom.
O Oh Ye-go-yu.
Por favor, repita.
Oh Ye-go-yu, o Lee Dong-hyung.
É irmão do outro, tem dois, hein? Tem dois Lee aí, já.
O Seo Yong-woo.
Tá. Próximo jogador?
O Kim Tae-yeon.
Vai, Mini Ruth, boa.
O Song Eung-min.
Vai, o último jogador?
E o Park Jin-seob.
Não, Park já não é, já é naturalizado. Esse boa. Aí não é. Senhoras e senhores, hoje nós tivemos o prazer de receber ele, que é bailarino, cantor, compositor, sucesso. Ele é realmente uma pessoa espetacular. Senhoras e senhores, Léo Jaime
está aqui conosco. Léo, prazer estar aqui com vocês, porque eu nunca vi o programa. Eu só ouço o programa no carro.
Que bênção.
Eu ouço todo dia, porque eu sempre estou circulando nesse horário. E aí, de repente, eu estou fazendo parte do cenário aqui, fazendo parte dessa conversa.
Boa.
Muito obrigado, parabéns para vocês. O programa é excelente.
Obrigado.
Eu vou continuar ouvindo.
Boa. Muito obrigado,
Léo.
Léo, obrigado,
você hein. Merece todo o amor do mundo. Você que descobriu a forma do amor, agora é sua. É seu. Senhoras e senhores, amanhã, até amanhã. Um beijo enorme. E a gente segue o nosso programinha de meu Deus aqui, trazendo informação com diversão. É hora de fazer a sua cabeça explodir com toda a informação. É hora do Girinho de Notícias. Vai!
Bora! Vai.
Beijo, Léo Jaime, fica com Deus.
Vem pra cá.
Circulando no carro todo dia, esse horário. Será que ele tá entregando marmita?
Você tá trabalhando, né?
Você é mini Ruth.
Olha, ela tá no site TMC, hein? Se você quiser conferir a notícia completa, tmc.com.br. Não se fala de outra coisa nas redes sociais, além da prisão de doutora Deolane. Ela foi presa aí em uma operação que investiga lavagem de dinheiro do PCC. Investigação aponta que a facção usava uma transportadora de cargas como fachada para movimentar valores milionários. E a Deolane acabou retornando ao Brasil na última quarta-feira, após passar algumas semanas em coma, né? E aí, hoje, ela acabou sendo detida.
Muito bem. Daqui a pouco tem aquele monte de idiota na frente da delegacia, os fãs de Deolane.
Pois, né? É, rapaz. Né? Agora, adorei o tempo.